A música, a poesia, o bate-papo, a alegria e a inspiração contagiante de um bom boteco agora virou podcast. Rádio Boteco. Pega uma cerveja gelada e toma como tira gosto este caldo cultural.
E para começar, que tal um poema como aperitivo?
No ventre da alma a estrofe germina, as rimas se encontram na fecundação, e é nesse processo de concepção que nós damos vida ao que era rima. Estrofes circulam de baixo para cima, parecem com feto que quer coroar, o poema inteiro se eclode no ar, e é dessa maneira que nasce a poesia, gerada na mente, mas Deus é quem cria, nos dez de galope na beira do mar. Depois de gerada, segue sem dono, cabendo aos ouvintes que lhe abrigarem, levando o alento aos que precisarem, velando a insônia dos que não têm sono. Porque estar sozinho no seu abandono, ela é alimento, família é lar. Na noite ou no dia, no sol ou no ar, poesia é a força de Deus que balança, acorda no mundo os sinais de esperança, nos dez de galope da beira do mar. Poesia é a saída, fim da depressão, conforto completo para as dores da alma, alívio anestésico onde falta calma, ouvinte fiel de qualquer coração. Poesia é compasso na respiração, devolve o suspiro se o ar nos faltar, impulso de ânimo para recomeçar, sinônimo de vida no meu idioma, o TI que tira a esperança do coma, nos dez de galope da beira do mar.
Chega mais, Rádio Boteco no ar. Muito obrigado a você, estamos no ar mais uma quinta-feira. Muito obrigado, não esquece de compartilhar, divulgar os nossos podcasts. O bate-papo hoje com a paraibana, ela que é poeta, Helenilda Amaral, e com ele que é cantor, cantador, sertanejo, é de Itabira, produtor, Paulo Matricó. E eu sempre digo a você que a produção é de Cajá Freire. Fabiana Coelho e eu, Firmo Neto, fazemos as perguntas. Eu já emendo aqui, quero saber da Helenilda Amaral sobre essa questão do cordel, né? Você fez cordel agora, vendo 2021, 2022, super recentes, inclusive um deles em homenagem ao Carnaval de Afogados da Engazeira, achei muito legal. Mas assim, o cordel é visto por muitos como uma coisa antiga, né? Uma coisa, e aí você traz isso para o centro da modernidade, da contemporaneidade, fazendo cordéis hoje. Como é a entrada da juventude, dos artistas jovens no mundo do cordel? O que é que você acha disso, Helenilda? Um abraço, obrigado.
Olá, Firmo, Fabi. Que satisfação, minha gente, de estar aqui com vocês e dividindo no espaço com esse gigantesco artista que é Paulo Matricó. Gente, eu inicialmente gostaria de pedir desculpas a vocês pela minha voz, né? Tô bastante afônica, fui acometida por uma crise de garganta, a gente tá se recuperando, né? Mas vou falar pausadamente para que a gente consiga se comunicar direitinho, tá? E vamos falar de cordel, né? Eu sempre gostei, sabe, Firmo? De escrever poesia de cordel, tinha alguns guardados, mas não me enxergava como cordelista, porque até então eu nunca tinha visto um folheto meu materializado para você folhear ali e ler, né? Por falta de incentivo financeiro, enfim, aquele projeto que a gente acaba adiando, né? Postergando. Mas aí eu fui e me inscrevi em um edital e fui contemplada, né? E aí lancei meu primeiro cordel. Afim, Mariana, um misto de emoções, de sensações. Muito feliz. E aquilo me deu ânimo. E aí, logo, pouco tempo depois também, com o apoio da prefeitura, eu consegui publicar o meu segundo cordel em homenagem ao Carnaval de Afogados, né? A figura dos tabaqueiros, como você citou. E aí eu consegui ver meu trabalho materializado, consegui ver meu trabalho entrando nas escolas. Eu acho que esse é o ponto-chave, é a escola. Diferente de décadas atrás, onde o cordel ele era visto como uma subliteratura, como uma poesia menor, hoje a gente já consegue ver a poesia do cordel nas escolas, como tema de projeto, produção literária, sendo valorizada tanto quanto outros gêneros. E não só na educação básica, mas a gente vê também o cordel adentrando os ambientes acadêmicos, né? A exemplo de ser tema de dissertação de mestrado, de TCC, de trabalho de conclusão de curso, de graduação. Então, o cordel hoje, ele já não é mais visto como uma literatura menor feita por poetas analfabetos, né? E aí depois que ele adquire também aí o título, né, de patrimônio cultural, ele ganha uma outra perspectiva de valorização e a gente consegue estar levando o cordel para as crianças, desde a pré-escola, essas crianças já estão crescendo, né, gostando de ouvir cordel, gostando de recitar cordel e também gostando de comprar cordel. Então eu vejo que hoje o cordel, graças a Deus e ao nosso trabalho na educação, nas escolas, com oficinas de formação, né, esqueci de mencionar, eu também dou oficinas de produção de cordel para crianças, né, adolescentes, jovens, adultos, idosos, o que vier, a gente está conversando sobre cordel. Então, esse espaço que se abre na escola, eu acho que assim, é a peça fundamental para esse caminho que o cordel está trilhando hoje. Né? E com as mídias sociais, com outras formas de apresentar o cordel também, a gente vê grupos teatrais, né, musicais, levando o cordel. Isso também está dando uma dimensão muito significativa ao cordel. Isso é importantíssimo, porque o cordel nunca, nunca vai morrer.
Olá, Helenilda, Paulo Matricó. É um prazer estar aqui conversando com vocês em mais uma edição da Rádio Boteco. Então, eu sempre gosto de iniciar o nosso bate-papo com a mesma pergunta, né? Que é o seguinte, como é que tudo começou? Como é que começou o interesse de vocês pela poesia, pelos cordéis, pela música, pela arte? E como é que isso se desenvolveu ao longo da trajetória de vocês?
Para mim, o interesse pela arte surgiu, eu acho que já desde a infância, né, com as influências recebidas no meio onde eu fui criado, né, meio de repentistas, o ambiente de rádio, pouca tecnologia e, sobretudo, a natureza. Então, isso, quando a arte assim, veio povoar meu pensamento, minha existência, foi com essa motivação, né? E aí esse desejo que todos nós temos de expressar o que sentimos é uma coisa natural. E quando temos algum incentivo, alguma influência, alguma ligação com algum segmento, que é o nosso caso, a ligação com a coisa da cantoria, então isso surge dentro de cada um o desejo. E aí vai procurar o talento possível que cada um tem. E aí isso é desenvolvido ao longo do tempo. E assim, alguns se tornam artistas, né? E no meu caso, assim, comprometido com esse segmento, com essa raiz cultural.
Olha, tudo começou com meu pai, que era repentista. E eu cresci vendo a poesia dele e também através dos incentivos de outros cantadores ouvindo a Rádio Pajéu. Então, isso foi muito natural, né? Cresci ouvindo e tinha vontade de fazer. E aí, quando eu tinha 9, 10 anos, comecei a rabiscar para trabalhos escolares, mas isso só veio realmente ganhar esse teor profissional, né, de 2009 para cá, quando a gente começou a participar de recitais, né, participar de eventos aqui no Pajéu e dando continuidade em 2013 com a mesa de glosas, né? Mas tudo começou através de meu pai, que foi o incentivo primeiro na minha infância.
Paulo Matricó, você é um cara do sertão, mas aí cidadão do mundo, né? É Alemanha, é Itália, é São Paulo, é Brasília, é vários estados brasileiros. Então, o que é que você leva de cada um dos cantos? O que é que você traz, né, de cada um dos cantos por onde você passa? E o que é que você leva do sertão para cada um dos lugares para onde você vai?
Eu, como cantador, né, que tem essa raiz de trovador, que é aquele, digamos assim, na ancestralidade, aquele bardo que vai de um lugar a outro, levando na sua cantoria as notícias, os acontecimentos e transformando isso em arte, né? Eu acho que a cultura do sertão, do trovador, do cantador, tem essa natureza. Então, é o seguinte, o que eu levo comigo desde o primeiro instante, quando eu resolvi ser artista? Levar esse jeito de ser, essa raiz, essa, digamos assim, essa ancestralidade que está, às vezes, nos tempos atuais, até, digamos assim, diluída, né, nas globalizações da vida, né, das coisas. E a gente tem uma missão de fazer com que isso não se apague. São palavras, são expressões que são, digamos assim, originárias de tempos remotos, né, como o meu próprio nome artístico, Matricó, traz essa, digamos assim, um significado, um simbolismo, e como isso, muitas das expressões utilizadas no meu trabalho são expressões que vêm dessa natureza, né? Então, é isso que eu levo e é isso que eu transmito quando estou no palco, quando estou nas entrevistas, quando estou na vivência, né, com esses lugares. E aí, como somos, digamos assim, seres que não somos matéria dura, matéria, digamos assim, pedra, somos seres sentimentais, somos seres que, onde a gente toca, a gente influencia e é influenciado simultaneamente. Então, a gente vai, digamos assim, transformando de alguma forma o nosso próprio ser, de forma que o que eu fazia lá no início, continuo fazendo, mas continuo fazendo de uma outra forma, de uma forma, às vezes, mais até numa palavra que é bastante hoje, digamos assim, demonizada, que é a estilização das coisas, né? Então, quando fala-se que o forró foi estilizado, quer-se dizer, em muitas vezes, que o forró foi desvirtuado. Mas tem outros sentidos também, né? De que a arte, a vida, tem estilos, né? E a gente vai, de alguma forma, destilando o que temos e estilando em outras formas, em outras maneiras. E o estudo, a técnica, são meios para se fazer isso com dignidade, fazer isso com propriedade, fazer isso com a manutenção da raiz, da honra e da seriedade e do bem viver.
E a gente fecha esse primeiro bloco com música, com vocês, Na Roça, de Paulo Matricó, com interpretação dele junto com Sevi Nascimento.
Tenho quase tudo, lasam fogos e enfeitar, passarinho fazendo ninho, milho verde pendoado. Lá na roça tudo tenho, doce garapá de engenho, feijão, beijo, jacaimbu, jatobá, goiaba boa, cheiro de flor de caju, os fios, a morena e a lua, os fios, a morena e a lua. Canudo, melancia no roçado, canta o galo, a gente escuta.
natureza tudo ensina.
E a natureza tudo ensina.
Quermesses, novenas, rosas, cheiro de açucena, rezas, rosários benditos, a fé e o povo tão bonito. Oh,
há um debate mundial, né, no Brasil sobre essa questão da regulamentação dos meios de comunicação, isso dirigindo para as redes sociais, né? Por conta desse absurdo, dessas quantidades de fake news que por aí vão. E vocês são a favor? Tem muitos artistas começando a se posicionar diante disso, achando que isso pode ser ruim, pode haver uma censura. O que é que vocês acham, então, das ideias aí da regulamentação das mídias digitais, das redes sociais, como se diz?
Eu acho que tudo que é de uso coletivo, inclusive a internet, precisa de regulamentação, senão vira bagunça, né? Precisa ter ordem, precisa ter regras. E o que a gente não pode é aceitar que sejam veiculadas fake news, que crimes contra a honra sejam cometidos com as pessoas se amparando, né, na justificativa da liberdade de expressão. Eu acho que a liberdade de expressão começa e termina até o momento onde você está expressando a sua opinião, está falando o que você acredita através de argumentos, mas sem ferir o direito do outro. Porque aí quando você passa a ferir o direito do outro ou a atentar contra a honra do outro, você não está mais dentro da sua liberdade de expressão. Já é um crime contra a honra, inclusive previsto em lei, né? Crimes contra a honra. E aí na internet isso tem que ser deixado bem claro, porque recentemente a gente vem acompanhando, né, a veiculação de fake news, e a gente viu muito bem a catástrofe, né, para o país inteiro, que a dimensão dessas fake news acabaram provocando. Então tem sim que regulamentar sim. Principalmente pessoas que têm um grande alcance na mídia, artistas que têm um grande número de seguidores, precisa saber o que está publicando, precisa ter cautela do que está divulgando, porque é um formador de opinião, né? Então, eu tenho que ter cuidado, se eu tenho respeito pelas pessoas que me seguem, eu tenho que ter certeza do que eu estou veiculando. Se você é uma pessoa que gosta da verdade, uma pessoa justa, você não vai se preocupar em perder seguidor nem nada, porque o que vale é realmente o que vai causar o bem, é a verdade.
Hoje uma pessoa tem acesso, por exemplo, a qualquer obra e aí publica ela nas suas redes, nos seus canais, e fazem o que quer, não colocam as informações, distorcem informações. Essas notícias falsas, essas publicações falsas, essas mal intenções com relação a isso, acredito que com uma regulamentação e uma punição às pessoas que agem de má fé, sobretudo, ela vem resolver um tanto de situações, né? Eu acho que, no jeito que está, qualquer um pode publicar, né, o que quer, como quer, e às vezes publicar coisas que nem são suas. Eu acho isso um erro muito, muito grande. Então, é preciso que as coisas sejam regulamentadas e é preciso que o próprio artista ele tenha mais poder sobre sua obra e as obras dos artistas sejam, as remunerações sejam feitas em favor do próprio artista e não em favor de pessoas que juntam milhares e milhões até de seguidores e aí recebem remunerações e ainda com o poder de distorcer e difamar e de fazer o que quiser.
Helenilda, Me diz uma coisa, como é ser mulher e poeta, glosadora, nesse universo aí da cultura popular, da poesia popular, que ainda tem muito de machismo, como no meio artístico em geral, né? Me fala um pouquinho da tua experiência e da experiência das mulheres dentro desse universo.
Eita, olha, ser mulher em quaisquer circunstâncias já é um desafio. A gente é apedrejada pelo machismo. Eu acho que desde a criação familiar até a vivência em sociedade, né? Agora, dentro da poesia, isso é nítido. É muito nítido. Primeiro, a visão do homem em relação à mulher na poesia é que a mulher só pode estar fazendo versinho de amor, só pode estar na poesia romântica. Vem a gente assim. Quando a gente começa a fazer um poema crítico, social, erótico, entrando em outros temas, aí já começa a ter um julgamento, né? E quando a gente vai para os eventos, participar das mesas, a gente sente ainda uma certa rejeição, não só dos outros artistas homens que tem, mas também a própria plateia. Ela vai lá para ver as mulheres no intuito de tirar a prova se as mulheres são realmente capazes de estar fazendo ali aquela poesia de improviso. A gente sente isso. Até no comentário mesmo das pessoas, eita, mas as mulheres estão botando quente. E a gente sente naquele comentário que é um comentário machista, né? Como se nós, mulheres repentistas, tivéssemos algum quê de especial para estarmos ali. E a gente sabe que não, que todas as mulheres são capazes de fazer a poesia de improviso. Basta querer se dedicar e treinar e fazer como a gente faz, né? Mas muitas, a maioria, ainda está, né, amarrada pelas essas questões do medo de se expor, do medo do julgamento, que eu e minhas colegas vamos enfrentando ao longo das mesas que a gente vem fazendo. Quando a gente começou, só tinha duas mulheres fazendo, Diane Rocha e eu. E de lá pra cá, 10 anos depois, a gente consegue ter uma mesa de glosas com 6 mulheres. Então veja, 10 anos para 6 mulheres. Se você for fazer uma lista de homens, você vai ter mais de 60, né? Entre outras questões também, que se a gente for falar, acaba o tempo, né? Vai ficar muito extensa a resposta, mas assim, os próprios produtores de eventos, quando vão chamar as mulheres, vem oferecendo um cachê menor, vem oferecendo espaço menor na programação, né? Às vezes vem querer até dar o tema, porque a gente faz a poesia de improviso e a gente recebe o tema na hora. Aí às vezes o produtor quer vir dar o tema antes, subestimando nossa capacidade. Então, são diversas situações que a gente enfrenta de machismo mesmo. Mas, assim, é uma coisa que a gente vem combatendo dia a dia e a gente vem numa perspectiva de desenvolver formações para outras mulheres que queiram adentrar no mundo, que já faz poesia, mas que queiram adentrar no mundo da glosa do improviso para fortalecer cada vez mais essa corrente.
E eu queria perguntar para o Paulo Matricó essa questão, Paulo, das áreas das artes, né? A literatura, a música, a poesia e o teatro até. E você perambula por essas três áreas. Qual é a diferença? Como é? Onde é que você realmente se identifica? É na literatura, escrevendo? É na música? É no teatro? Ou você acha que as três áreas são compatíveis perfeitamente e você transita pelas três com a maior naturalidade?
Eu vejo da seguinte forma. A arte, ela, de todas as expressões de arte, são a arte. Quando muitas vezes eu olho para uma tela, para um quadro, para uma pintura, eu vejo música, eu vejo movimento. E muitas vezes, eu não sou artista plástico, muitas vezes, mas também vejo e sinto que às vezes o artista plástico ouve uma música e aí digamos assim, estabelece na tela da sua memória uma tela, um retrato. Para mim é tranquilo e é natural ver as coisas dessa forma. No meu trabalho, especificamente, eu tenho que escrever, né? Escrevo cordel, escrevo letras de canções. Eu tenho que colocar arranjos, eu tenho que pensar como é que devo apresentar isso, né? Aí, de qualquer forma, tem que ser um arranjador. Eu tenho que apresentar isso, subir no palco e interpretar. E essa interpretação, ela é musical, ela é teatral, porque eu canto, eu declamo, né? Eu me expresso, eu tenho expressão corporal. Então, o artista, ele transita para poder, ele, digamos assim, ter uma completude do seu trabalho, ele transita nessas áreas. Um espetáculo, um disco, um álbum, ele é uma composição, ele não é um amontoado aleatório de ideias, né? E aí, às vezes, a gente tem que abranger todas essas linguagens para que a obra fique realmente sendo possível de ser considerada uma obra.
Paulo, você tem também aí uma experiência com teatro, né? Na produção do espetáculo Luiz Lua Alegria. Eu queria que você falasse dessa tua experiência com os palcos, com o teatro.
Estar no palco é um exercício que requer, digamos assim, algum conhecimento técnico, algum conhecimento no sentido da função da voz, da função do instrumento, da função de uma sonorização, da função de um cenário. Todas essas coisas fazem parte de um espetáculo de música e, consequentemente, de teatro, que também tem música. Quase todos os espetáculos teatrais também trazem dentro do seu conteúdo música, musicalidade, e a própria poesia declamada tem sua musicalidade. Essa é a minha experiência com esse espetáculo Luiz Lua Alegria, ou Ópera Cordelista Lua Alegria, ou Cordel Operístico Lua Alegria, que são versões do mesmo roteiro, do mesmo espetáculo, que é uma homenagem que eu fiz ao centenário de nascimento de Luiz Gonzaga, e depois venho desenvolvendo esse espetáculo, de forma que ele é não só uma homenagem a Luiz Gonzaga, à sua história e à sua música, mas também uma homenagem e uma leitura e uma expressão da arte, do jeito de ser do povo sertanejo, né, que traz na obra de Luiz sua essência. Então, esse espetáculo, ele inclusive vai circular novamente agora nesse ano de 2023 pelo estado de Pernambuco, né, através de um projeto aprovado no Funcultura, e ele traz essa expressão. É um musical, digamos assim, a montagem em forma de música e de teatro, de expressão de um cordel, que na verdade o texto, o conteúdo desse espetáculo é um cordel, contando essa história de Luiz Gonzaga, que é a majestade da nossa cultura sertaneja nordestina.
Para fechar esse segundo bloco, a gente escuta Prece ao Pôr do Sol, uma composição de Paulo Matricó junto com Evaldo Cavalcante, interpretado por Paulo, e emenda com mais um poema de Helenilda Amaral.
Clareia no sertão, um lugar no pé da serra, lampeja o coração, a visão de toda a terra no espelho da água clara, refletindo o céu no chão, nos ares feixes de prata, incendeiam minha visão, dando a vida, sopro e alma, asas à imaginação, a grandeza desta hora, quando o sol se põe então a grandeza desta hora. Quando o sol se põe então, clara, refletindo o céu no chão, nos ares feixes de prata, incendeiam minha visão, dando a vida, sopro e alma, asas à imaginação. A grandeza desta hora, quando o sol se põe então, a grandeza desta hora, quando o sol se põe então, clareia no sertão, clareia.
Apagando a poeira do caminho, um cachorro latindo bem baixinho, no terreiro servindo de vigia. Um vaqueiro juntando a vacaria, mais alegre depois da chuvarada. Um bezerro apojando uma mamada, pra dormir mais feliz e satisfeito. Uma tela pintada desse jeito, só se vê no sertão que eu fui criada. Uma casa com 5 ou 6 janelas, onde o vento entra e sai sem ser trancado. Um dos tornos pendente, atrofiado, sustentando um gibão em várias celas. Um arranjo de flores amarelas, ornamento uma mesa bem forrada. E a família ao redor toda sentada, compartilha o jantar que foi bem feito. Uma tela pintada desse jeito, só se vê no sertão que eu fui criada. Um açude secando com a chama de um sol escaldante do verão, uns meninos pegando com a mão, 2 peixinhos perdidos sob a lama. Passarinho mantendo bem a fama, por saber construir forte morada, nunca fez nenhum curso na jornada, mas faz casa de barro sem defeito, uma tela pintada desse jeito, só se vê no sertão que foi criada. No terreiro um pereiro já florado, derramando perfume entre seus galhos, no varal uma coxa de retalhos de tão fina revela o outro lado. No quintal um pilão bem assentado, para fazer fubá boa e bem torrada, e na janela uma velha debruçada, contemplando o cenário que é perfeito, e uma tela pintada desse jeito, só se vê no sertão que fui criada.
Helenilda, eu queria que você falasse um pouquinho de 2 projetos, não é? O programa de rádio, o Portal da Cultura, que você apresenta, e o projeto Mulheres de Repente.
Ah, são as meninas dos meus olhos, né? Eu acho que são marcos na minha trajetória, marcos importantes. O Portal da Cultura, desde 2013, ele já existia antes, apresentado por outras pessoas, mas sob minha produção e a apresentação, ele está desde 2013, inclusive fazendo 10 anos esse ano. É um espaço onde a gente dá oportunidade para os artistas da região, principalmente o artista independente, que não tem muitas condições de estar divulgando o trabalho. A gente abre esse espaço, de 1h30, todos os sábados, onde a gente recebe repentistas, recebe glosadores, cantadores, sanfoneiros, escritores, enfim, é um programa que tem a cara do povo nordestino mesmo. Eu sou muito orgulhosa por estar à frente dele já há quase 10 anos, né? A Rádio Pajéu tem esse compromisso em fortalecer e estar veiculando a nossa cultura. E o Mulheres de Repente, que é um outro projeto nosso, né, de várias mulheres, idealizado por Luna Vitrolira, de Recife. Esse projeto, ele visa fazer a circulação nacional de mesa de glosas, né, onde um grupo de mulheres circulam, levando a poesia de improviso. E assim, tem sido muito gostoso, muito. Não tem nem como descrever a importância desse projeto na nossa vida, que ganhou uma dimensão profissional, sabe? A gente já conseguiu ir para São Paulo, Rio de Janeiro 2 vezes, Salvador. E assim, a gente tem cada vez mais demonstrado resistência com a poesia de improviso feminina em uma região onde a gente sabe que as mesas de glosas predominam a participação de homens. E assim, não foi nada fácil a gente ter trilhado, né, esse caminho até aqui.
E sobre a pergunta que é quase clichê, mas que eu pergunto a todos os artistas que por aqui vêm, a questão do posicionamento político do artista, que a gente está vendo aí, e no carnaval vimos de novo, acho que não vamos parar de ver nunca mais, artistas claramente se posicionando politicamente, partidariamente, por um político ou por outro. O que é que vocês acham disso? Isso é livre? Vocês se posicionam quando estão em contato com o público de alguma forma? Ou vocês acham que isso não tem nada a ver? O trabalho em si já é uma posição política, não tem nada que ser revelado isso. O que é que vocês acham disso?
Eu acho que cada um é livre para fazer o que bem quer. Até porque tudo que a gente faz tem um preço, né? Tudo que eu faço, eu respondo. Eu tenho uma posição política, antes de ser artista, eu já fui militante político de esquerda, tenho uma posição progressista de esquerda na política brasileira, né? Votei em Lula todas as vezes que ele se candidatou, sou a favor do governo Lula, mas não costumo, durante as campanhas eleitorais, me posicionar porque assim, eu acho que o público, independente de posição partidária, tem pessoas que gostam do meu trabalho que têm posições políticas de direita. Alguns sabem da minha posição política de esquerda e isso não tem nada a ver, entendeu? Então eu acho que cada um sabe o que faz. A minha posição é essa daí.
Fimo. Vivemos numa democracia, graças a Deus, que nos permite optar por nos posicionarmos ou não politicamente. Tem aqueles que ficam com medo de perder seguidor, né, e causar um rebuliço, como a gente presenciou em algumas situações, de alguns artistas que se posicionaram politicamente, tem outros que vão lá, se jogam mesmo. Mas eu respeito todos eles, os que se posicionam, os que não se posicionam, todos têm o meu respeito, porque estão dentro do seu direito, né, se posicionar. Mas eu acho que, independente desse posicionamento político partidário, todo artista tem que ter um posicionamento político no sentido mais amplo, que transcende a política partidária, no sentido global da palavra política, enquanto cidadão, enquanto um ser que tem direitos e deveres na sociedade e que está um pouco mais de destaque por ser um artista, né? E por ter uma voz que é uma voz que ecoa outras vozes. A gente precisa usar essa voz que a gente tem para dar voz a outras vozes. E eu, né, falando particularmente da minha posição nessa última eleição, eu me posicionei bastante, né? Principalmente porque eu acredito muito que a gente tem um alcance, né, às pessoas, e a gente consegue levar muita coisa às pessoas. Então, não só na questão social, mas eu também me posiciono bastante com relação à política partidária, né, principalmente nessa última eleição, não só pelo fato de ter esse alcance, mas também por acreditar em caminhos melhores para o nosso país.
Uma outra pergunta que eu também sempre gosto de fazer é o seguinte: viver de arte no Brasil, em Pernambuco, ainda mais no sertão, É possível? Vocês conseguem esse? Quais as dificuldades e que tipo de políticas públicas poderia haver para facilitar a vida do artista, né? Para que ele pudesse viver de seu trabalho?
Olha, dá sim para viver de arte. O problema é que para viver de arte, né, exclusivamente de arte, você tem que abdicar de outras coisas. Eu, por exemplo, sou professora e o trabalho com a poesia vem como uma forma de complementar a minha renda. O que ainda falta muito no Brasil são políticas públicas que facilitem a vida do artista, principalmente o artista independente, que não tem acesso, né, a muitos editais, e quando tem acesso, não consegue comprovar que é artista, não consegue comprovar o trabalho que faz. É um edital tão burocrático que eles acabam desistindo de acessar, né? E aí acabam perdendo de realmente acessar esses recursos e de participar de eventos pela dificuldade dos editais.
Realmente possível é, agora é bastante difícil, é bastante sofrido, digamos assim, porque todo o sistema de financiamento artístico nos últimos anos foi colocado na mão de gestores municipais, estaduais e lei de incentivo, de uma forma geral. Isso virou uma moeda de troca no sentido de favorecimentos políticos e amigos, grupos, panelas, tudo mais. Então, o que deveria acontecer seria uma democratização no sentido de os recursos virem com mais transparências, com mais, digamos assim, com mais capilaridade e também haver incentivo ao próprio público, né, para que remunere o seu consumo, né? Sabemos que também as redes de internet, as plataformas também disponibilizam as obras de forma que os artistas não têm muito acesso à remuneração, sobretudo os autores, né? Então, vivemos num mundo bem cruel, um capitalismo bem selvagem, onde tem, nós sabemos de que tem segmentos que ganham bastante dinheiro e os próprios artistas, sobretudo os artistas independentes, vivem numa penúria. Mas vamos tocando do jeito que pode. Eu mesmo tenho algumas alternativas, né? Hoje eu, além de música, sou apicultor, meliponicultor, e também busco formas de encontrar outros canais de renda, porque, sobretudo nesse período da pandemia para cá, né, ficou muito difícil viver de arte.
E aqui a gente encerra mais uma edição da Rádio Boteco. Foi um prazer imenso conversar com esses dois artistas maravilhosos. Muito obrigada. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, Helenilda. Muito obrigada a você, ouvinte, que está nos acompanhando. Continuem acompanhando a Rádio Boteco. Toda quinzena a gente tem um programa novo com novos artistas, artistas pernambucanos, artistas da terra, para você curtir aí. E não esqueça aí, o recado do Paulo está dado. Vamos valorizar a arte que a gente consome. Na capa do podcast tem os dados bancários dos nossos entrevistados, dos nossos convidados. Vão lá, faça o seu Pix. Mande aí o apoio para nossos artistas. E a gente fecha com a música Lavradores, de Paulo Matricó, e um soneto de Helenilda Amaral. Até a próxima!
Semblante indeciso me fitava, esboçando uma face enrubescida, corpo frio, inerte, voz tremida, que feria com tudo que falava. No momento você agonizava, sem dizer os motivos da partida, e no instante final da despedida sufocou-se um amor que se gerava. As palavras que ouvi foram navalhas, que em vez de apontar as minhas falhas, e na nossa história por um fim. Você disse que o medo de sofrer fez você desistir de me querer, mas que ainda sentia amor por mim.
centilhão do norte, terra dos pernambucanos, bastião de tantos anos, esteio de tronco forte, bandeira de fé e sorte, tens um legado de glória guardado em tua memória. Engenho de lutadores, berço de trabalhadores, lavradores da história. Instituições, teu imenso patrimônio, um povo livre e risonho, festejos e tradições nas distintas regiões, uma imensa trajetória de grandeza meritória, digna de tantos louvores, braços realizadores, lavradores da história. Trabalhadores rurais, os produtores da obra, reserva que dá e sobra, os sustentos vegetais, guardiões dos naturais, impagável promissória, um anseio de vitória, legião de benfeitores, cultivando seus valores, lavradores da história.
Cultivando seus valores, lavradores da história.
Nossa juventude, esperança de futuro, um contingente seguro, disposição e virtude, em proveito de saúde, creditícia compulsória, escute a convocatória dos que agora são credores, os novos agricultores, lavradores da história.
Os novos agricultores, lavradores da história.
Mulher trabalhadora, corajosa companheira, que labuta a vida inteira como mãe lavradora, é a aconselhadora, tem beleza e oratória, a minha dedicatória, pra que plantem seus amores, amem-se trabalhadores, lavradores da história.
Amem-se trabalhadores.
Esta é a Rádio Boteco. Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts. E a gente te espera no próximo encontro. Um brinde à vida. A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brazinha Blues.
Os poetas são bem-vindos.